Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Nesta terça-feira, 28 de novembro, é dia da independência da Mauritânia. Foi em 1960. Hoje, aqui na capital americana, 5 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. Na técnica está o Patrick Dea. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais, mais troca de reféns e presos entre Hamas e Israel, após trégua militar ter sido prolongada por mais 2 dias. Na África do Sul, 11 mineiros foram mortos e mais de 70 ficaram feridos em acidente numa mina. A nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. Temos a análise ao encontro de quinta-feira entre os presidentes Joe Biden e João Lourenço.
A visita servirá também para reforçar a liderança de Angola em iniciativas fundamentais de paz e segurança a nível regional e mundial.
Uma viragem política, sem dúvida.
Foi embaixador de Angola em Luanda, dos Estados Unidos em Luanda, e também um professor aqui em Washington. Em Luanda, a juventude da CPLP está reunida e dá nota negativa aos seus governos.
Foram poucas as ações que impactam realmente a vida da juventude, porque temos muitos desafios ainda na área da juventude que não são cumpridos pelos nossos estados.
Fique para ouvir estas e outras reportagens nesta edição da Voz da América. Mas antes vamos às notícias internacionais. Israel e o Hamas deverão levar a cabo hoje mais trocas de presos e reféns após o prolongamento da trégua militar por mais 2 dias. O cessar-fogo está agora no seu 5º dia e Tel Aviv disse estar pronto a manter o mesmo desde que Hamas continua a libertar os reféns. Ontem, efetuou-se a 4ª troca de reféns e presos. A agência de notícias Reuters disse que os dirigentes dos serviços de espionagem de Israel e dos Estados Unidos, a Mossad e a CIA, reuniram-se com o primeiro-ministro do Qatar para discutir a continuação da trégua. Participaram também entidades do Egito, mas desconhecem-se os resultados do encontro. Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde avisou que mais pessoas poderão morrer de doenças do que de bombardeamentos, devido ao aumento de doenças infecciosas e diarreia em crianças na faixa de Gaza. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que Israel deve ser julgado no Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje estar confiante que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Ucrânia, apesar das divisões que existem no Congresso sobre a aprovação de mais fundos para o país. Ao falar antes da reunião de ministros dos negócios estrangeiros da organização, Stoltenberg disse que a NATO faz face ao desafio de manter o apoio sem precedentes já dado à Ucrânia. A Hungria ameaçou bloquear um pacote de ajuda da União Europeia para a Ucrânia e vetar a entrada desse país no Bloco Europeu. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deslocou-se à Hungria para conversações com o primeiro-ministro Viktor Orbán, mas não foram feitas declarações após o encontro entre os dois líderes. Rebeldes islâmicos levaram a cabo um ataque de grande envergadura contra uma posição do exército no Burkina Faso, no norte do país. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse que pelo menos 40 pessoas foram mortas. A agência acusa o grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos afiliado à Al-Qaeda de ter atacado numa base militar casas e campos deslocados internos naquela cidade. Fontes governamentais afirmaram que os atacantes sofreram pesadas baixas e que alguns dos soldados foram mortos sem fornecer, no entanto, números concretos. A agência de notícias do Burkina Faso disse que mais de 400 atacantes foram mortos, acrescentando que o ataque foi levado por cerca de 3 mil homens que tentaram capturar a cidade de Djibou. A junta militar do Níger cancelou uma lei de 2015 que visava encerrar uma rota usada por imigrantes ilegais a caminho da Líbia, para assim chegarem à Europa. Todas as pessoas condenadas ao abrigo dessa lei poderão agora ser libertadas. A região de Agadez tem sido uma das principais rotas de contrabandistas para transportar imigrantes ilegais e, antes da introdução da lei agora abolida, cerca de 4 mil pessoas eram transportadas por essa via cada dia. 11 mineiros morreram e 75 outros ficaram feridos quando o elevador se despenhou a cerca de 200 metros numa mina perto da cidade de Rustenburg, na África do Sul. O acidente ocorreu numa mina de platino e as causas estão a ser investigadas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje aqui nas notícias de Angola vamos começar com o encontro de quinta-feira aqui em Washington entre os presidentes João Lourenço e Joe Biden. Esta é a segunda visita oficial de um presidente angolano à Casa Branca. Em 1995, o então presidente José Eduardo dos Santos foi recebido em Washington por Bill Clinton, mas em 1991 Santos tinha estado na Casa Branca numa visita privada a convite do presidente George Bush. Mas o que esperar desta visita? O embaixador dos Estados Unidos em Luanda, Tulinabo Mushinji, falou à Voz da América.
Esta visita é uma demonstração significativa de que a parceria entre os Estados Unidos da América e Angola cresceu dramaticamente nos últimos 30 anos, refletindo assim o reconhecimento dos nossos líderes de que juntos podemos obter resultados positivos para os nossos povos. Durante o encontro, esperamos que os presidentes discutam o crescimento do investimento dos Estados Unidos da América em Angola, o aumento do comércio bilateral e o reforço da cooperação nas iniciativas da parceria para as infraestruturas e investimentos globais, a.k.a. PGI, nos domínios do clima, da energia e da infraestruturas transformacionais, como o Corredor do Lobito. A visita servirá também para reforçar a liderança de Angola em iniciativas fundamentais de paz e segurança a nível regional e mundial.
Era o embaixador dos Estados Unidos em Angola, Tulinabo Mushinji, a pronunciar sobre o encontro de quinta-feira entre Lourenço e Biden numa declaração a jornalistas em Luanda. Aqui em Washington, a nossa colega Mara Lassalette falou com o professor de História Africana da Universidade de Howard, Jean-Michel Mabeko Tali, a quem começou por perguntar o que esta visão significa em termos de mudanças da política externa de Angola.
Acho que são mudanças perfeitamente normais pela evolução da própria vida política angolana em si. E passados literalmente 3 décadas depois do fim da Guerra Fria, a normalização das relações entre Angola e os Estados Unidos parece a coisa mais natural. Não há nada na minha opinião, de tão extraordinário, na medida em que realmente a Angola evoluiu, né? A Angola evoluiu politicamente, já tem uma maior abertura comparada com 3-4 décadas atrás. Portanto, acho que é normal.
E professor, esta é a segunda visita oficial de um presidente angolano à Casa Branca. Em 1995, Bill Clinton recebeu José Eduardo dos Santos. Qual é a importância ou o impacto que a vinda de João Lourenço tem ou poderá ter?
O impacto tem a ver com a forma como Angola, o governo angolano, tem procurado reequilibrar as suas relações diplomáticas, olhando com maior realismo, digamos assim, ao mundo de hoje, que faz com que os Estados tentam ir para além da questão ideológica para poderem enfim, cooperar, onde cada um pode tirar benefício, digamos, do leque de interesses que poderão discutir. Acho que o impacto poderá ser maior se, efetivamente, Angola e os Estados Unidos procurarem ir além do elemento fundamental que tem sido no centro das suas trocas, que é a questão petrolífera, o petróleo, e se alargarem as suas relações a outros domínios económicos, isso sim, o impacto será maior. Estamos a falar aqui de um país imensamente rico em termos de recursos naturais, Angola. Sair do domínio do petróleo nessas relações, na minha opinião, Angola tiraria melhor benefício se fosse além da simples exportação de matérias-primas. Dessa cooperação em outros domínios poder significar para Angola, enfim, uma industrialização, ou seja, uma transformação local. Isto, claro que dava melhor vantagem a Angola do que essa cooperação teria benefício se, efetivamente, caso se estenda noutros domínios, se trouxer para Angola a possibilidade exatamente de transformação local e de industrialização para maior benefício do país.
Uma última questão: do ponto de vista da política americana, os Estados Unidos podem olhar para Angola como um parceiro ou aliado estratégico em África e em que sentido?
Não sei, isso vai depender se os dois chefes de Estado, os dois governos, querem, enfim, decidir de estabelecer uma relação estratégica. Isso é uma coisa que é sempre decidida a alto nível. Se decidirem isso, bom, claro que para Angola seria uma viragem política, sem dúvida.
Era o professor de História Africana Jean-Michel Mabeko Tali, aqui da Universidade de Howard, em Washington, em conversa com a Mayra de La Salette. Por outro lado, os Estados Unidos e Angola assinaram um memorando de entendimento que visa o mapeamento de depósitos dos chamados minerais importantes. O memorando foi assinado pelo secretário de Estado para os Recursos Minerais de Angola, Jânio Victor, em nome do Instituto Geológico de Angola, e pelo embaixador dos Estados Unidos em Luanda, em nome dos Serviços Geológicos dos Estados Unidos. Entre os possíveis depósitos a ser mapeados estão de cobre, lítio, cobalto e manganês. Mudando de assunto, muitos trabalhadores angolanos chegam à idade de reforma e descobrem, então, que os fundos que descontaram para a reforma não existem. Isto porque muitas empresas fazem um desconto aos seus trabalhadores para a reforma, mas não fazem o respectivo depósito na Segurança Social. Os sindicatos dizem ser as empresas do Estado os principais incumpridores. Mas José tem a reportagem.
São muitas as queixas apresentadas pelos sindicatos de empresas que, ao longo dos anos, descontam no salário dos seus trabalhadores, mas acabam por não depositar para a Segurança Social. Muitos trabalhadores, depois de chegar ao período da reforma, são forçados a continuar no ativo até que a situação seja reposta. Segundo as centrais sindicais, as principais empresas incumpridoras pertencem ao Estado. O Executivo promete que o quadro atual está a ser invertido. O presidente da Central Geral de Sindicatos Independentes de Livres de Angola, CGCILA, Francisco Jacinto, diz ser curioso pelo facto da maioria das empresas que não fazem o depósito para a Segurança Social pertencerem ao próprio Estado. E isto, no entender do sindicalista, inibe o Executivo de sancionar as empresas incumpridoras.
O Instituto não faz porquê. São os donos dessas empresas. São entre eles que ao longo dos anos ficaram aqui a governar, constituíram empresas, não pagaram de fato a Segurança Social ali onde devia-se pagar. Estamos a falar das empresas privadas e públicas. Os maiores incumpridores da falta do pagamento do dinheiro descontado ao salário dos trabalhadores para a Segurança Social são empresas públicas. É o próprio Estado que não paga. E são dívidas de 15, 20 anos.
E esta situação provoca transtornos enormes aos trabalhadores na hora da sua reforma, segundo outro sindicalista, Miguel Alberto.
Havia empresa que eles contavam da Segurança Social ao trabalhador, mas não faziam depósito à Segurança Social. E chegava no fim, num período da reforma, e isso complicava.
O executivo, através do Ministério do Trabalho, diz que o seu serviço de inspeção tem feito tudo para inverter este quadro. Tanto é, diz o secretário de Estado para o Trabalho, Pedro Filipe, o seu pelouro já efetuou até o momento 29 mil visitas a empresas tanto nacionais como estrangeiras e tem aplicado ali onde é preciso sanções às empresas incumpridoras.
Nós temos estado a celebrar acordos que permitam que essas empresas possam liquidar essas dívidas em prestações na base dos prazos que nós estabelecemos por acordo. As empresas vão pagar em 3 anos, em 2 anos. Até empresas, devido ao volume de dívida, nós temos estado a atribuir 5 anos. Partimos da lógica de que, mais do que recuperar o valor a qualquer custo, nós temos o principal interesse em manter os empregos.
O responsável máximo pelo Instituto Nacional de Segurança Social, Anselmo Monteiro, contabiliza mais de 5 mil empresas em falta.
Poderemos aqui dizer que temos 5.004 empresas devedoras, 366 já regularizaram de forma voluntária, 24 temos processos ativos e temos 208 solicitações para regularização.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
E em Luanda está a decorrer um encontro do Fórum da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. No evento, fica claro que há muitos problemas comuns, principalmente entre a juventude dos países africanos membros dessa comunidade, como nos diz da capital angolana, Coca Mukuta.
Segundo a estatuto de Alô dos Santos, presidente do Fórum da Juventude da CPLP, a resposta dos governos da comunidade dos países de língua portuguesa ainda tem uma avaliação negativa.
Foram poucas as ações que impactam realmente a vida da juventude, porque temos muitos desafios ainda na área da juventude que não são cumpridos pelos nossos Estados-membros, principalmente a questão do emprego, a questão da saúde e acesso à educação de qualidade para os jovens.
A responsável da plataforma que reúne todos os representantes dos Conselhos Nacionais da Juventude e dos Estados-membros da CPLP lamenta o facto dos países da comunidade contarem pouco ou nada com as soluções vindas dos próprios jovens.
Os Estados-membros ainda não implicam diretamente a juventude na elaboração, na definição e na implementação das políticas públicas. Sendo a maioria dos nossos países, a juventude é a maior franja da população que constitui a maioria dos nossos países. Infelizmente, os nossos estados ainda não utilizam esse bono demográfico que é a juventude para o desenvolvimento dos nossos países.
O Fórum da Juventude da CPLP detém a categoria de observador e consultor da CPLP. Segundo a presidente deste órgão, estão no Fórum de Luanda a procurar elaborar um plano para que as preocupações de jovens sejam tidas pelos seus governos. Kikas Machado, diretor nacional para a política da juventude do Ministério da Juventude e dos Desportos de Angola, país que acolhe o fórum.
Pronto, nós estamos a construir nesse momento, por exemplo, que falamos, o novo plano de desenvolvimento integral da juventude. É lá onde estão registradas. Continua ainda, porque está merecendo nesse momento contribuição institucional e também dos jovens, compilar todas essas necessidades, transformá-los em objetivos e metas programáticas e depois orçamentar para buscarmos a satisfação dessas necessidades.
Para o analista Domingos Chiplique Eduardo, a maior dificuldade dos governos da CPLP em resolver os problemas apresentados pelos jovens, excepto Brasil e Portugal, os outros estados encontram-se bastante fragilizados.
Cada vez mais os países africanos, sobretudo os ligados à CPLP, demonstram essa fragilidade na qualidade desses serviços. Portanto, o refúgio é mesmo para esses outros países.
Rui Kandov diz que é preciso os estados da comunidade fazerem uma abordagem atualizada dos problemas de jovens para corresponderem às expectativas da juventude.
Então, tem faltado, quanto a minha, na capacidade da abordagem, uma avaliação atualizada daquilo que é a expectativa dos jovens. E por conta disso, as respostas não são eficazes.
Coca Mukuta, Luanda.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta nos 2080 e 17.655 kHz. Voz da América também está na internet em voaportugues.com, igualmente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e na plataforma X, com referência VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, nosso convidado é Florindo Chivukute. Ele é o diretor da organização não-governamental Friends of Angola. Já sabe, na sexta-feira, através da rádio, também no Facebook e no YouTube, às 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 de Angola, 19 horas de Moçambique, África Agora. A venda ambulante e o cultivo da terra são atividades que deverão facilitar a criação de cooperativas agrícolas em Angola. Numa iniciativa para diminuir a violência contra as mulheres e os níveis de desemprego, com a chancela da Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes. A meta é congregar 90 mil comerciantes, entre mulheres e zungueiras, e jovens vendedores ambulantes. Os promotores tencionam tirar proveito do programa de reconversão da economia informal, como nos diz desde o Benguela, o João Marcos.
À Voz da América, o presidente da Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes, José Kassoma, defensor de uma linha de crédito para este fim, ressalta que a realidade nas principais cidades demonstra que o desemprego continua a assustar.
A partir das suas províncias de origem, serem enquadrados e organizados, cadastrados para fazerem parte das cooperativas e serem formados com as novas técnicas que vai permitir praticar aquelas atividades agrícolas e produzir os produtos com mais qualidade para o consumo interno e externo também. Porque estamos a ter aqui um problema de um grande desemprego no país. Estamos a ver aqui uma grande frustração, não é, da juventude. Então nós queremos incentivar as populações a permanecer nas suas zonas de origem. Esses jovens que estão aqui a praticar atividade de mototáxi, de zungueiro e raboteiro.
Esta iniciativa coincide com uma proposta patente no Orçamento Geral do Estado para 2024 de 500 mil milhões de kwanzas para a capitalização de fundos agrícolas e do Banco de Desenvolvimento de Angola. O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya ressalta que estas iniciativas são bem-vindas, mas lembra que a experiência mostra que os financiamentos não chegam ao setor familiar.
Um dos grandes estrangulamentos que os produtores se confrontam para o acesso ao crédito tem que ver com a situação de garantias. Tem sido um calcanhar de Aquiles os produtores terem um título de reconhecimento por um lado, por outro título de concessão de terra. E é importante que o Fundo de Garantia de Crédito possa, junto da banca, não é, assegurar com que sim, este risco deve passar ao Fundo de Garantia de Crédito. Só assim que fará sentido.
A Angola desenvolve há quase 4 anos o denominado Programa Minha Terra, justamente para dar resposta a estrangulamentos apontados pelo economista. Uma cooperativa agrícola a favor da mulher rural, a franja prioritária para a Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes, custa cerca de 20 milhões de kwanzas, quase 20 mil dólares, conforme as regras do PREI. Lançada a experiência piloto para as chamadas Ochitandas, o ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, fez saber recentemente que o governo vai apoiar ações de grupos organizados.
e haverá cerca de 50 ocitanas no final de tudo isso. Esperemos que cada uma delas possa depois desenvolver a sua própria ocitanda. Portanto, isso aqui é uma cooperativa, e que outras cooperativas possam seguir. E com 20 milhões de kwanzas nós estamos decididos em continuar a apoiar.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Começar com o futebol europeu, porque hoje entramos na penúltima jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Temos jogos dos grupos E, F, G e H. No grupo E, três equipas em luta. Atlético Madrid tem 8 pontos, Lazio tem 7, Feyenoord da Holanda tem 6 e hoje temos Feyenoord a receber o Atlético Madrid. Vai ser fogo. Lazio, com 7 pontos, recebe o Celtic com 1. No grupo F está tudo ainda mais renhido. Todas as quatro equipas estão com possibilidades de passarem. Borussia Dortmund tem 7 pontos, está em Itália, no campo do Milão, que tem 5 pontos, e o Paris Saint-Germain, PSG, com 6 pontos, recebe o Newcastle, com 4. No grupo G já está tudo decidido, Manchester City, atual campeão, e Leipzig já se qualificaram. No grupo H, três equipas em luta, Barcelona tem 9 pontos, Porto também tem 9, à espreita está o Shakhtar Donetsk, com 6 pontos, Antuérpia tem 0, nada, nem 1 para mostrar, e hoje o Shakhtar está a jogar com o Antuérpia a pensar num dos grandes jogos da noite. Barcelona, que como disse tem 9 pontos, recebe o Porto também com 9. Barcelona está mal, está em 4º lugar no campeonato espanhol e nos últimos 5 jogos só ganhou 2 e na última jornada da Liga dos Campeões perdeu com o Shakhtar. O treinador do Porto, Sérgio Conceição, diz que isso... não quero dizer nada.
É preciso de uma grandíssima noite para nós levarmos daqui a vitória, isso sem dúvida nenhuma, regressarmos à perfeição contra uma equipa como esta do Barcelona. Toda a gente sabe, independentemente do momento das equipas, estes jogos são sempre jogos de altíssimo nível. E olhamos para o outro lado e para aquilo que é o plantel do Barcelona, a todos os setores cheios de grandíssimos jogadores. Por isso, é preciso uma grande noite para ganharmos o jogo aqui, sem dúvida.
Era Sérgio Conceição, treinador do Porto. Na equipa do Barcelona está o português João Cancelo.
Sabemos o treinador que tem, é um treinador que joga de uma forma muito aguerrida, muito agressiva, com uma pressão muito forte. Mas acho que vai ser um jogo dificílimo, até porque já joguei várias vezes contra o Porto e sei a forma como eles jogam, a forma agressiva como eles interpretam o jogo. E vai ser de certeza absoluta um jogo difícil.
Era João Cancelo, do Barcelona, a falar do jogo de hoje contra o Porto para a Liga dos Campeões da Europa. Vamos agora para o basquetebol americano, NBA. Ontem, LeBron James fez história. Tornou-se nos jogadores com mais minutos de jogo na NBA. Mas para ele, foi também outro dia de história triste. Sofreu a derrota mais pesada da sua carreira. A equipa do Los Angeles Lakers apanhou uma cabazada, uma sova das grandes do Philadelphia, 138-94, 44 pontos de diferença. Grande surra, LeBron marcou 18 pontos.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão da Voz da América, mas já está aqui o Amancio Miguel para a próxima hora. Temos muitas informações. Moçambique diz-se preocupado com a estagnação das negociações sobre os acordos de extradição com a África do Sul. Também iremos falar de um protesto de antigos trabalhadores da extinta empresa de transportes público na Beira. Presidente de Cabo Verde pede que o crioulo seja língua de ensino no país e teremos muito mais na próxima hora, em que na última meia hora teremos a política na América, hoje as primárias no Partido Republicano e a página da saúde.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na realização está o Mariano Bartolomeu. A técnica em termos de som com o Patrick Deia. Amâncio Miguel na apresentação. Votos de boa escuta. Nas notícias, mais troca de reféns e presos entre Hamas e Israel após trégua militar ter sido prolongada por mais 2 dias. 11 mineiros mortos e mais de 70 feridos em acidente numa mina na África do Sul. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do retransmissor local da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, na plataforma X, no Instagram, no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. Nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E quando são 12 horas e 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero Andrade.
E Amancio Miguel, começamos no Médio Oriente. Israel e o Hamas deverão levar hoje a cabo mais trocas de presos e reféns após o prolongamento da trégua militar por mais 2 dias. O cessar-fogo está agora no seu 5º dia e Tel Aviv disse estar pronto a manter o mesmo desde que o Hamas continua a libertar reféns. Ontem, efetuou-se uma 4ª troca de reféns e presos. A agência de notícias Reuters disse que os dirigentes dos serviços de espionagem de Israel, dos Estados Unidos, a Mossad e a CIA, reuniram-se com o primeiro-ministro do Qatar para discutir a continuação da trégua. A Organização Mundial de Saúde, por seu lado, avisou que mais pessoas poderão morrer de doenças do que dos bombardeamentos, devido ao aumento de doenças infecciosas e diarreias em crianças na faixa de Gaza. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse hoje estar confiante que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Ucrânia, apesar das divisões existentes no Congresso americano sobre a aprovação de mais fundos para aquele país. Ao falar antes da reunião de ministros dos negócios estrangeiros da organização, Stoltenberg disse que a NATO faz face ao desafio de manter apoio sem precedentes já dado à Ucrânia. A Hungria ameaçou hoje bloquear um pacote de ajuda da União Europeia para Kiev e vetar a entrada desse país no Bloco Europeu. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, deslocou-se à Hungria para conversações com o primeiro-ministro Viktor Orbán, mas não foram feitas declarações após o encontro. Rebeldes radicais islâmicos levaram a cabo um ataque de grande envergadura contra uma posição do exército do Burkina Faso, no norte do país. O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse que pelo menos 40 civis foram mortos. A agência acusa o Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos, afiliado à Al-Qaeda, de ter atacado uma base militar, casas e campos deslocados internos na cidade de Djibo. A agência de notícias Burkina Faso informou que mais de 400 atacantes foram mortos, acrescentando que o ataque foi levado a cabo por cerca de 3 mil homens que tentaram capturar aquela cidade. 11 mineiros morreram e 75 outros ficaram feridos quando o elevador se despenhou a cerca de 200 metros de uma mina perto da cidade de Rustenburg, na África do Sul. O acidente ocorreu numa mina de platínio e as causas estão a ser investigadas. A África do Sul é o maior produtor mundial daquele minério e as suas minas são das mais profundas do mundo. Na Índia, equipas de salvamento retiraram hoje 41 trabalhadores que estavam encurralados há 17 dias num túnel na região dos Himalaias. Eles ficaram encurralados no túnel em construção desde o passado dia 12 e foram retirados através de um cano de 60 metros de comprimento. A Junta Militar do Níger cancelou uma lei de 2015 que visava encerrar uma rota usada por imigrantes ilegais a caminho da Líbia para daí chegarem à Europa.
Thank you. E depois das notícias aqui com o Álvaro Lúcio Andrade, vamos ao espaço de reportagem. Entre outros tópicos, iremos destacar uma manifestação de trabalhadores da extinta empresa Transporte Público da Beira, TPB, e isto em Sofala, Moçambique. Mas para já, também vamos com Moçambique para dizer que o país diz-se preocupado com a estagnação das negociações sobre os acordos de extradição, transferência de condenados e apoio mútuo legal com a vizinha África do Sul e defende, na voz da Ministra da Justiça, a conclusão de tal acordo o mais breve possível. Analistas entrevistados por Ramos Miguel em Maputo dizem que esta pretensão tem a ver com o facto de as autoridades moçambicanas estarem a braços com onda de raptos. Ramos Miguel.
A ministra moçambicana da Justiça, Helena Queda, está de visita à África do Sul e disse ser fundamental que os dois países concluam as negociações sobre três acordos, sublinhando ter informado as autoridades sul-africanas sobre a necessidade de retomar o processo.
Isto é um processo que já começou, avançou, portanto, podemos dizer consideravelmente, mas em algum momento ele estagnou. E devo dizer que nós já fizemos alguns contactos, que é para poder retomar. São instrumentos que são muito valiosos, até porque nós somos vizinhos e a facilidade que existe em entrar na África do Sul ou os sul-africanos entrarem em Moçambique é muito grande e naturalmente faz todo sentido termos estes acordos que nos ajudam até a fazer uma gestão melhor, cada um dos seus cidadãos.
Os dois países estão em negociações há algum tempo sobre o assunto e a governante moçambicana avançou que Moçambique já apresentou à África do Sul uma contraproposta dos acordos para apreciação e discussão.
E nós, naturalmente, o nosso desejo é concluir com maior brevidade.
Refira-se que nos últimos tempos tem aumentado a situação criminal envolvendo pessoas que vivem na África do Sul e que vêm a Moçambique praticar crimes, assim como o contrário. Para o jurista e analista político Egídio Plácido, neste particular, Moçambique está muito preocupado com a questão dos raptos.
Esta pretensão de Moçambique está ligada a isso, particularmente relativamente aos crimes dos raptos, porque muitos raptos que ocorrem aqui no país, as informações que acabam saindo, que os mandantes desses, alguns deles, residem no território sul-africano. Há pouco tempo tivemos um caso de um cidadão que está na África do Sul, que em Moçambique pretende o julgar relativamente aos raptos. Portanto, é nesta perspectiva que Moçambique quer acelerar este acordo de extradição com a África do Sul. Aliás, alguns assassinatos que ocorreram aqui no país, os alegados mandantes e alguns assassinos de aluguer vêm justamente da África do Sul.
O também jurista e analista político Ignacio Dias diz que o caso Manuel Chang, que esteve detido durante alguns anos na África do Sul, no âmbito do processo das dívidas ocultas, tem igualmente a ver com o grande interesse que o governo moçambicano tem nos acordos de extradição, transferência de condenados e apoio mútuo legal com o país vizinho. Se Moçambique tivesse acordo de extradição com a África do Sul, o antigo ministro moçambicano das Finanças não teria sido extraditado para os Estados Unidos da América, afirmou aquele jurista. E Egídio Plácido está de acordo, mas diz que esse caso foi circunstancial.
Eu acho que a questão de Manuel Chang foi apenas uma situação circunstancial, não é isso que Moçambique efetivamente leva a querer que haja celeridade. O maior perigo, principalmente na área econômica, que neste momento Moçambique enfrenta, está relacionado com os raptos.
Entretanto, fonte da Embaixada Sul-Africana em Maputo disse que a África do Sul tem interesse nos acordos porque tem sofrido roubo de viaturas e quando os criminosos entram em Moçambique, torna-se difícil a sua extradição para que possam ser julgados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. Dezenas de antigos trabalhadores da extinta empresa de transporte público da Beira, a TPB, atualmente Transporte Municipal da Beira, amotinaram-se na manhã desta terça-feira em frente ao edifício do Conselho Municipal da Beira, isto na província de Sofala, para reivindicar, tal como reporta o José Chirinhos, o pagamento das indemnizações que aguardam há 5 anos. Os manifestantes, que contestam a falta de resposta por parte do Conselho Municipal da Beira, dizem estar fartos de promessas falsas.
Em abril de 2019, o CEB assumiu o compromisso de que iria pagar a indemnização, justificando que carecia apenas do aval do Tribunal Administrativo para o efeito, segundo Francisco Machop, membro da Comissão dos Trabalhadores, que assegurou ter sido deliberado o despacho em meados do mês de junho do corrente ano.
Ele, o presidente, alegava que havia de pagar antes de iniciar a campanha eleitoral. Então foi nos fintando. Então, chegou o tempo, já não pode dar, caminhar com o processo, porque agora já o presidente vai na campanha eleitoral. já que tratava-se de um período de campanha eleitoral, então não queriam fazer confusão. Então disseram assim, de que do dia 1 até 10 de novembro haviam de pagar indenização. Então as pessoas ficaram à espera. Não, quando vem alguém, a comissão quando vem para lá, nem dão voz, nem dão cara, até que nem aceitam diálogo.
Salvador Sampaio, um dos manifestantes que juntamente com uma dezena de colegas com batucada e cartazes com dizeres queremos nosso dinheiro, manifestava, alertou que esta será a última manifestação pacífica porque já esgotaram todas as tentativas de diálogo com a idilidade.
Será que essa é a última manifestação pacífica? A próxima eu não sei. Se formos para morrer, afinal de contas, a morte é para todos. A morte é para todos. Qualquer pessoa que está vivo nessa terra aqui vai morrer um dia. Mas nós vamos morrer pela justa causa.
O edil da Beira, Albano Caris, reconhece a dívida que estima em 40 milhões de meticais e promete para o início do próximo ano os pagamentos que adianta serão feitos em face porque a edilidade não dispõe da totalidade deste montante.
Não é um valor que sai daqui para aqui. Aliás, vou ter uma reunião para esclarecer como nós vamos fazer. Dizer de uma só vez não é possível. Pegar 40 milhões para pagar não é possível.
Da Beira para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José Chiriza. Última notícia de Moçambique. Após as eleições de 11 de outubro, houve violência e agora familiares de vítimas em Nampula exigem justiça. Um deles disse, nós queremos justiça.
Alguns familiares de vítimas de alegadas balas da polícia nas manifestações pós-eleições que a RNAMO fez em Nampula exigem justiça. Nós não sabemos quem matou, só sabemos que foi a polícia de Rabia Marchandi, residente no bairro de Namicopo, cujo neto de 14 anos morreu de tiros da polícia no dia 27 de outubro. Ela detalha.
Naquela sexta-feira em que foi baleado, chegou um dos amigos aqui em casa e nos disse que ele estava morto. A polícia tinha-lhe baleado na área de Abu do Caramba, aqui mesmo no bairro. Não acreditamos porque ele apenas tinha ido brincar, como fazia sempre.
A Marchandi conta que depois de tomar conhecimento do caso, a família comunicou à polícia que prometeu fazer o seguimento. Em igual situação está Tuman Said, que viu seu irmão de 27 anos morrer a poucos metros de casa, no mesmo bairro, quando queria proteger uma criança que inalara gás lacrimogêneo lançado pela polícia.
Então, nós queremos a justiça. Se é essa pessoa que lhe baleou o meu irmão, queremos ele assumir a responsabilidade. Ele foi respondido no tribunal.
Os familiares das vítimas ainda não apresentaram queixa ao Ministério Público, alegando que ninguém será responsabilizado por estar envolvida a polícia. Mas o jurista Bugaio Nhangalá se lembra que trata-se de crimes públicos.
Por exemplo, nesse caso, estamos falando de homicídio, é um crime público, qualquer pessoa pode, independente do ofendido, qualquer pessoa pode apresentar a queixa, fazer uma petição no tribunal.
Numa recente Conferência Nacional sobre Direitos Humanos e Eleições, Adriano Novunga, diretor do Centro para Democracia e Desenvolvimento, disse que pelo menos 15 pessoas, maior parte em Nampula, morreram em resultado da violência eleitoral envolvendo a polícia. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, que reconhece ter ferido algumas pessoas nas manifestações da RNAMO, não está a prestar qualquer apoio às famílias das vítimas. A porta-voz local da PRM, Rosa Chouque, questionada sobre as queixas dos familiares, limitou-se a dizer que o caso está a seguir os seus trâmites legais. Reagindo à delegada política da RNAMO em Nampula, Abiba Ba, diz estar preocupada com o silêncio do Ministério Público face ao comportamento da polícia, que está a matar e a ferir pessoas que apenas estão em busca pela justiça eleitoral.
No Ministério Público também tem lá células da Frelimo e a Frelimo está em peso a ameaçar a todos que devem fazer o seu trabalho a cumprir orientações do Partido Frelimo. Então, por isso, hoje fica difícil o Ministério Público se pronunciar quanto a tudo o que está a acontecer aqui.
Por outro lado, a RNAMO apresentou esta semana uma participação criminal à Procuradoria-Geral da República contra o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, acusando-o de ter culpa na má atuação no processo eleitoral. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
O presidente de Cabo Verde considerou hoje em Assumada ser preciso criar condições para que o crioulo seja língua de ensino e que se deve acelerar o passo com vista à sua plena oficialização. Zé Maria Neves falava na abertura da 4ª Conferência Internacional sobre Literaturas e Culturas Africanas, Ibero-Americanas e Caribenhas, uma iniciativa internacional fundada e presidida pelo Centro de Humanidades da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal.
Cabo Verde é, acima de tudo, cultura. Nova e nascida do encontro de vários mundos. Somos homens e mulheres que moldaram a alma crioula pela literatura, pela música, pela dança, pelas artes plásticas e por outras manifestações que constituem o nosso maior tesouro. Numa argamassa que liga a nação cabo-verdiana dos residentes aos da diáspora. Tudo através de um registro único e original, e que temos a obrigação de preservar na sua singularidade e autenticidade. Uma cultura que, pela sua especificidade, moldou a nossa identidade e alimentou a resistência e a ânsia pela independência e liberdade. Mesmo escamoteada, desprezada ou mergulhada na clandestinidade, teve forças para sobreviver à repressão, tendo principalmente as mulheres como guardiãs e transmissoras. De salientar que no ano de 1900, Eugênio Tavares já ousara defender a África para os africanos, num dos primeiros apelos inequívocos à independência de Cabo Verde. Na mesma senda estiveram as gerações seguintes de literatos, de claridade, certeza e selo. A música transforma-se na banda sonora dos dramas da fome e da imigração forçada, do posicionamento na Segunda Guerra Mundial às músicas de intervenção e da nossa vivência quotidiana. Porém, a língua cabo-verdiana merece um destaque especial. A maior invenção, a nossa língua materna, pode ser considerada como a primeira pedra do edifício da cabo-verdianidade. Todos os esforços devem ser feitos no sentido de conferir toda a dignidade que esta língua nacional merece, criando amplas condições para que seja língua de ensino, com base em experiências muito bem conseguidas, tanto em Cabo Verde como no estrangeiro. Urge ouvir os especialistas com atenção e dar os passos que se mostrarem necessários com vista à sua plena oficialização.
O presidente de Cabo Verde, Zé Maria Neves, falando na 4ª Conferência Internacional sobre Literaturas e Culturas Africanas, Ibero-Americanas e Caribenhas, que tem a participação de universidades de Cabo Verde, Angola, Colômbia, Moçambique, Portugal, Espanha e São Tomé e Príncipe. Momento agora para a política americana e vou convidar o João Santa Rita, que nos conta que há primárias no Partido Republicano com Nikki Haley, que tem estado a subir nas sondagens e tida como alternativa a Donald Trump. João Santa Rita.
Faltam apenas 48 dias para as primeiras eleições primárias do Partido Republicano. Eleições essas a realizarem-se no estado do Iowa, seguindo-se, uma semana depois, New Hampshire e depois a Carolina do Sul. São três estados que podem marcar o princípio de uma vitória. É também o princípio de uma longa corrida que termina oficialmente com a convenção do partido em julho para nomear oficialmente o seu candidato às presidenciais, que, em princípio, terá como oponente Joe Biden. E se até agora todas as sondagens indicam uma vitória folgada de Donald Trump, há uma pessoa que tem estado a subir nas sondagens. A antiga governadora da Carolina do Sul e antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, tem estado a subir nessas sondagens e, embora esteja ainda muito distante, o seu nome começa a surgir como uma alternativa a Donald Trump dentro do Partido Republicano. E para já surgem sondagens com números interessantes. Tanto em Iowa como em New Hampshire, Donald Trump mantém-se em primeiro lugar, mas com menos de 50% dos votos. E isso, diz o antigo conselheiro do presidente George Bush, Karl Rove, pode ser um problema para Trump. E ele diz haver várias possibilidades do que vai acontecer no Iowa.
The first one is Trump wins Iowa and he's got more than 50% of the vote. If that's the case against this field, it's going to be very problematic from then on. But I don't think that's likely.
A primeira é que Trump vence Iowa e vence com mais de 50% dos votos. Se for esse o caso, vai ser muito problemático a partir daqui para os outros. Mas eu não penso que seja isso que vai acontecer. As sondagens no Iowa dão-lhe 43% e desses 43%, 29% dizem que já decidiram que vão votar por Trump, mas 14% dizem que apoiam Trump, mas estão abertos a votar por outro candidato. A melhor possibilidade é que Trump fique em primeiro, mas com menos de 50% e com uma pessoa forte em segundo lugar.
More likely is Trump comes in first and but under 50% and with a strong second. If there's somebody who comes out of the pack and emerges as a strong second, but it is very problematic for the former president.
Se houver alguém que consegue distanciar-se dos outros e aparece como um forte segundo lugar, temos então uma corrida. E eu penso que isso é o resultado mais provável. Será muito problemático para o presidente se não ganhar muito acima dos 50%, porque ele anda a dizer pelo país todo que comanda com 60%. Não. Ele está em números altos dos 50%, mas isso são sondagens a nível nacional. Mas não é isso que está a acontecer em Iowa ou em New Hampshire. Ele está a aumentar as expectativas em vez de as baixar.
But that's not where he is in either Iowa or New Hampshire. He's raising expectations rather than lowering.
Palavras de Karl Rove, antigo conselheiro de George W. Bush, a falar na cadeia de televisão Fox e a sublinhar aquilo que é muito importante. Nos Estados Unidos, eleições presidenciais, mesmo nas primárias, não são a nível nacional, são de Estado a Estado. Para Nikki Haley há, contudo, um problema que beneficia Donald Trump. É o facto de Haley continuar a lutar por esse segundo lugar com outros candidatos, particularmente Ron DeSantis, o governador da Flórida. Em Iowa, a média de todas as sondagens dá a DeSantis uma vantagem de 3% sobre Haley e DeSantis, apesar de ter estado em queda, continua a ter boas percentagens noutros estados. Por isso, devem aumentar em breve as pressões para DeSantis abandonar a corrida. Brandon Buck é um analista do Instituto de Política da Universidade de Harvard.
I think as long as someone named Ron DeSantis is still in this race, it's very hard for her to get there. If DeSantis gets out and it is just truly two candidates, I think that will change the perception of the race.
Eu penso que enquanto alguém chamado Ron DeSantis estiver nesta corrida, é muito difícil para ela ganhar. Se DeSantis sair, há na verdade dois candidatos e penso que isso poderá mudar a percepção desta campanha. Penso que mesmo com isso, é muito difícil para ela ganhar, mas penso que a saída de DeSantis é algo necessário. Penso que todos estes doadores de muitos dólares que estão agora a correr para Nikki Haley têm também que trabalhar para levar DeSantis a desistir.
Dollar donors who are rushing to Nikki Haley also need to be working to get DeSantis to drop.
Eram palavras de Brandon Buck da Universidade de Harvard. Ele estava a falar na cadeia de televisão NBC. Claro está que isso levanta outra questão. Para onde irão os votos de DeSantis se este desistir? Para Trump ou para Haley? E tudo parece indicar que a maioria iria para Trump. Talvez seja por isso que o diretor de política da cadeia de televisão ABC, Rick Klein, não se mostra muito otimista quanto às possibilidades de Haley, mas, com cautela, diz que tudo é possível.
There's never been a candidate who's had this big a lead nationally or in early states who didn't go on to win the nomination.
Nunca houve um candidato com este tipo de vantagem a nível nacional ou nos primeiros estados que não tenha acabado por vencer a nomeação do seu partido. Mas há muitos sinais e agora muito dinheiro, que sugerem que esta corrida ainda pode ser interessante.
But there are lots of signs and now lots of money to suggest that this race could still be interesting.
Palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Vamos ficar a saber isso nas primeiras primárias no Iowa, como dissemos, dentro de 48 dias.
Nos movimentados mercados locais de Mogadíscio, na Somália, os empresários locais dizem que os produtos chineses importados estão a substituir rapidamente os seus próprios produtos manufaturados. Paula Silva.
Há 4 anos, a loja de Abukar Sheikh Abu costumava estar cheia, produzindo pelo menos 20 pares de sapatos por dia. Mas hoje em dia, diz ele, o mercado mudou, com os produtos fabricados na China a desafiarem empresários locais como ele.
Estes sapatos tinham mercado antes dos produtos chineses terem inundado o país, custando 2 a 3 dólares. Fabricamos sapatos de alta qualidade. São macios e confortáveis, especialmente para pessoas que sofrem de ardor nos pés. O nosso mercado costumava prosperar e enviavam os nossos produtos para Argeisa, Djibouti e África do Sul. No entanto, atualmente os produtos fabricados na China constituem um desafio.
Embora Abu produza atualmente apenas alguns pares por dia, a sua principal distribuição provém de encomendas de clientes que apreciam os seus produtos, como Sofi Mohamed Amin.
Prefiro estes pares de sapatos porque são feitos de couro e proporcionam conforto, ao contrário dos sapatos de fabrico chinês.
A China não se limita a importar sapatos para a Somália. Também oferece outros produtos, desde vestuário a utensílios. Alguns clientes, como Ahmed Mohamed Hassan, dizem, contudo, que preferem produtos de outros países que não a China.
Estas roupas não são fabricadas na China. São de alta qualidade e eu compro frequentemente roupa nesta loja durante todos os festivais. Eles importam roupas dos Estados Unidos e custam cerca de 30 dólares, em contraste com os produtos fabricados na China, que custam 4 a 5 dólares.
Já Fartum Kassim Ali compra utensílios no mercado local em Mogadíscio.
Vimos aqui para comprar utensílios para eventos. Os utensílios fabricados localmente têm uma variedade limitada, mas os provenientes do estrangeiro oferecem uma vasta seleção, desde jarros a pratos.
A compra de produtos importados constitui um desafio para os produtos fabricados localmente, dizem os empresários. Sahid Ali Moalid, um comerciante da cidade, diz que é desanimador ver as pessoas escolherem produtos importados em vez de produtos locais.
Muitas pessoas preferem os produtos importados aos produtos fabricados localmente, o que é desencorajador. Se perguntarmos à pessoa por que ela prefere os produtos importados, ela pode responder de forma humilhante: isto é uma coisa fabricada na Somália.
Entretanto, na capital, pequenos empresários como Abukar dizem que as importações chinesas também afetam o emprego de jovens qualificados que costumavam fabricar sapatos locais.
Costumávamos criar oportunidades de emprego ao fazer estes sapatos. Por exemplo, a costura custa 1 dólar e o artesanato e outros trabalhos para um par de 2 sapatos custam 10 dólares. Costumávamos vender cada par por 25 a 30 dólares.
Os empresários somalis dizem que se encontram numa situação precária devido ao facto de as importações chinesas os empurrarem ou aos seus produtos para fora.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. Nesta sexta-feira, na semana em que o presidente de Angola, João Lourenço, visita Washington, teremos o programa e teremos comentários a propósito disso. Marcamos para já o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Realizou o Mariano Bartolomeu, na técnica o Patrick Deia, já está aqui nos estúdios o Sérgio Inhame para a terceira parte. Um forte abraço de mim, Amêncio Miguel, e até amanhã.
Olá, amigos ouvintes. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, 28 de novembro. Os microfones Sérgio Inhambi, na companhia de Mariano Bartolomeu, na produção. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X e Instagram com a referência Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Estamos também nos canais desta plataforma. Os títulos e destaques desta emissão de 28 de novembro. 11 mineiros mortos e mais de 70 feridos em acidente numa mina sul-africana. Mais troca de reféns e presos entre Hamas e Israel após trégua militar ter sido prolongada por mais 2 dias. O presidente São Tomé se desmente que pretenda criar um partido político e o governo de Moçambique quer agilizar acordo de extradição com a África do Sul. Treze horas e 1 minuto, votos de uma excelente escuta. Vamos já ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em São Tomé e Príncipe, onde o presidente da República veio a público criticar, e estamos a citar, aqueles que estão habituados a fazer política, um conjunto de mentiras e de intrigas. Carlos Villanova reagia assim a informações postas a circular no país e com grande promoção nas redes sociais de que o chefe de Estado São Tomé estaria ou pretende criar um partido político. O chefe de Estado pergunta que benefícios traria ao país a criação de um partido e lembra que é um erro e que já foi cometido e que não se deve repetir. Para Carlos Villanova, trata-se de uma manobra de diversão para distrair-nos e tirar-nos do foco daquilo que é essencial. O essencial são os grandes problemas do país que afetam a população. Neste momento, acho que a criação de um partido não traz nada de novo ou nada de bom para os são-tomenses, concluiu o presidente são-tomense. Continuamos com as nossas notícias. Vamos a Moçambique, onde o governo diz-se preocupado com a estagnação das negociações sobre os acordos de extradição, transferência de condenados e apoio mútuo legal com a África do Sul e defende a sua conclusão o mais breve possível.
Cabo Verde é, acima de tudo, cultura. Nova e nascida do encontro de vários mundos. Somos homens e mulheres que moldaram a alma crioula pela literatura, pela música, pela dança, pelas artes plásticas e por outras manifestações que constituem o nosso maior tesouro. Numa argamassa que liga a nação cabo-verdiana, dos residentes aos da diáspora. Tudo através de um registro único e original, e que temos a obrigação de preservar na sua singularidade e autenticidade. Uma cultura que, pela sua especificidade, moldou a nossa identidade e alimentou a resistência e a ânsia pela independência e liberdade. Mesmo escamoteada, desprezada ou mergulhada na clandestinidade, teve forças para sobreviver à repressão, tendo principalmente as mulheres como guardiãs e transmissoras. De salientar que no ano de 1900, Eugênio Tavares já ousara defender a África para os africanos, num dos primeiros apelos inequívocos à independência de Cabo Verde. Na mesma senda estiveram as gerações seguintes de literatos, de claridade, certeza e selo. A música transforma-se na banda sonora dos dramas da fome e da imigração forçada, do posicionamento na Segunda Guerra Mundial às músicas de intervenção e da nossa vivência quotidiana. Porém, a língua cabo-verdiana merece um destaque especial. A maior invenção, a nossa língua materna, pode ser considerada como a primeira pedra do edifício da cabo-verdianidade. Todos os esforços devem ser feitos no sentido de conferir toda a dignidade que esta língua nacional merece, criando amplas condições para que seja língua de ensino, com base em experiências muito bem conseguidas, tanto em Cabo Verde como no estrangeiro. Urge ouvir os especialistas com atenção e dar os passos que se mostrarem necessários com vista à sua plena oficialização.
As nossas sinceras desculpas pela troca de áudio. Era o presidente do Cabo Verde que considerou hoje em Assomada ser preciso criar condições para que circulou seja língua de ensino e que se deve acelerar o passo com vista à sua plena oficialização. José Maria Neves falava na abertura da 4ª Conferência Internacional sobre Literaturas e Culturas Africanas, Ibero-Americanas e Caribenhas. Agora sim, vamos a Moçambique, onde o governo diz-se preocupado com a estagnação das negociações sobre os acordos de extradição, transferência de condenados e apoio mútuo legal com a África do Sul e defende a sua conclusão o mais breve possível. Ramos Miguel reporta.
A ministra moçambicana da Justiça, Helena Queda, está de visita à África do Sul e disse ser fundamental que os dois países concluam as negociações sobre 3 acordos, sublinhando ter informado as autoridades sul-africanas sobre a necessidade de retomar o processo.
Isto é um processo que já começou, avançou, portanto, podemos dizer consideravelmente, mas em algum momento ele estagnou. E devo dizer que nós já fizemos alguns contactos, que é para poder retomar. São instrumentos que são muito valiosos, até porque nós somos vizinhos e a facilidade que existe em entrar na África do Sul ou os sul-africanos entrarem em Moçambique é muito grande e naturalmente faz todo sentido termos estes acordos que nos ajudam até a fazer uma gestão melhor, cada um dos seus cidadãos.
Os dois países estão em negociações há algum tempo sobre o assunto e a governante moçambicana avançou que Moçambique já apresentou à África do Sul uma contraproposta dos acordos para apreciação e discussão.
E nós, naturalmente, o nosso desejo é concluir com maior brevidade.
Refira-se que nos últimos tempos tem aumentado a situação criminal envolvendo pessoas que vivem na África do Sul e que vêm a Moçambique praticar crimes, assim como o contrário. Para o jurista e analista político Egídio Plácido, neste particular, Moçambique está muito preocupado com a questão dos raptos.
Esta pretensão de Moçambique está ligada a isso, particularmente relativamente ao crime dos raptos, porque muitos raptos que ocorrem aqui no país, as informações que acabam saindo, que os mandantes desses, alguns deles, residem no território sul-africano. Há pouco tempo tivemos um caso de um cidadão que está na África do Sul, que em Moçambique pretende o julgar relativamente aos raptos. Portanto, é nesta perspectiva que Moçambique quer acelerar este acordo de extradição com a África do Sul. Aliás, alguns assassinatos que ocorreram aqui no país, os alegados mandantes e alguns assassinos de aluguer vêm justamente da África do Sul.
O também jurista e analista político Ignacio Dias diz que o caso Manuel Chang, que esteve detido durante alguns anos na África do Sul no âmbito do processo das dívidas ocultas, tem igualmente a ver com o grande interesse que o governo moçambicano tem nos acordos de extradição, transferência de condenados e apoio mútuo legal com o país vizinho. Se Moçambique tivesse acordo de extradição com a África do Sul, o antigo ministro moçambicano das Finanças não teria sido extraditado para os Estados Unidos da América, afirmou aquele jurista. E a gente está de acordo, mas diz que esse caso foi circunstancial.
Eu acho que a questão de Manuel Alexandre foi apenas uma situação circunstancial. Não é isso que Moçambique efetivamente leva a querer que haja solidariedade. O maior perigo, principalmente na área econômica que neste momento Moçambique enfrenta, está relacionado com os rápidos.
Entretanto, fonte da Embaixada Sul-Africana em Maputo disse que a África do Sul tem interesse nos acordos porque tem sofrido roubo de viaturas e quando os criminosos entram em Moçambique, torna-se difícil a sua extradição para que possam ser julgados. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Agora vamos ao encontro do José Sirinza, que nos reporta que dezenas de antigos trabalhadores da extinta empresa de transportes públicos da Beira, atualmente Transporte Municipal da Beira, amontinaram-se na manhã de hoje, 27 de novembro, em frente ao edifício do Conselho Municipal da Beira, na província moçambicana de Sofala, para reivindicar o pagamento das indemnizações que aguardam há 5 anos. Os manifestantes que contestam a falta de resposta do Conselho Municipal dizem estar fartos de promessas falsas.
Em abril de 2019, o CEB assumiu o compromisso de que iria pagar a indemnização, justificando que carecia apenas do aval do Tribunal Administrativo para o efeito, segundo Francisco Machado, membro da Comissão dos Trabalhadores, que assegurou ter sido deliberado o despacho em meados do mês de junho do corrente ano.
Ele, o presidente, alegava que havia de pagar antes de iniciar a campanha eleitoral. Então foi nos fintando. Então chegou o tempo, disse, já não pode nos dar, caminhar com o processo, porque agora já o presidente vai na campanha eleitoral. Já que tratava-se de um período de campanha eleitoral, então não queriam fazer confusão. Então disseram assim, de que do dia 1 até 10 de novembro haviam de pagar indenização. Então as pessoas ficaram à espera. Não, quando vem alguém, a comissão quando vem para lá, nem dão voz, nem dão cara, até que nem aceitam diálogo.
Salvador Sampaio, um dos manifestantes que, juntamente com uma dezena de colegas, com batucada e cartazes com dizeres queremos nosso dinheiro, manifestava, alertou que esta será a última manifestação pacífica, porque já esgotaram todas as tentativas de diálogo com a edilidade.
Será que essa é a última manifestação pacífica? A próxima eu não sei. Se formos para morrer, afinal de contas, a morte é para todos. A morte é para todo. Qualquer pessoa que está vivo nessa terra aqui vai morrer um dia. Mas nós vamos morrer pela justa causa.
O edil da Beira, Albano Caris, reconhece a dívida que estima em 40 milhões de meticais e promete para o início do próximo ano os pagamentos que adianta serão feitos em face porque a edilidade não dispõe da totalidade deste montante.
Não é um valor que sai daqui para aqui. Aliás, vou ter uma reunião para esclarecer como nós vamos fazer. Dizer de uma só vez não é possível. Pegar 40 milhões para pagar não é possível.
Da Beira para a Voz da América, José Chiriza.
Obrigado, José Chiriza. Terça-feira na Voz da América é dia de política americana e hoje o João Santa Rita aborda as primárias no Partido Republicano com vista às eleições presidenciais de 2024 que começam dentro de semanas.
Faltam apenas 48 dias para as primeiras eleições primárias do Partido Republicano. Eleições essas a realizarem-se no estado do Iowa, seguindo-se, uma semana depois, New Hampshire e depois a Carolina do Sul. São 3 estados que podem marcar o princípio de uma vitória. É também o princípio de uma longa corrida que termina oficialmente com a convenção do partido em julho para nomear oficialmente o seu candidato às presidenciais que, em princípio, terá como oponente Joe Biden. E se até agora todas as sondagens indicam uma vitória folgada de Donald Trump, há uma pessoa que tem estado a subir nas sondagens. A antiga governadora da Carolina do Sul e antiga embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, tem estado a subir nessas sondagens e, embora esteja ainda muito distante, o seu nome começa a surgir como uma alternativa a Donald Trump dentro do Partido Republicano. E para já surgem sondagens com números interessantes. Tanto em Iowa como em New Hampshire, Donald Trump mantém-se em primeiro lugar, mas com menos de 50% dos votos. E isso, diz o antigo conselheiro do presidente George Bush, Karl Rove, pode ser um problema para Trump. E ele diz haver várias possibilidades do que vai acontecer no Iowa.
The first one is Trump wins Iowa and he's got more than 50% of the vote. If that's the case against this field, it's going to be very problematic from then on. But I don't think that's likely.
A primeira é que Trump vence Iowa e vence com mais de 50% dos votos. Se for esse o caso, vai ser muito problemático a partir daqui para os outros. Mas eu não penso que seja isso que vai acontecer. As sondagens no Iowa dão-lhe 43% e desses 43%, 29% dizem que já decidiram que vão votar por Trump, mas 14% dizem que apoiam Trump, mas estão abertos a votar por outro candidato. A melhor possibilidade é que Trump fique em primeiro, mas com menos de 50% e com uma pessoa forte em segundo lugar.
More likely is Trump comes in first and but under 50% and with a strong second. If there's somebody who comes out of the pack and emerges as a strong second, but it is very problematic for the former president.
Se houver alguém que consegue distanciar-se dos outros e aparece como um forte segundo lugar, temos então uma corrida. E eu penso que isso é o resultado mais provável. Será muito problemático para o presidente se não ganhar muito acima dos 50%, porque ele anda a dizer pelo país todo que comanda com 60%. Não, ele está em números altos dos 50%, mas isso são sondagens a nível nacional. Mas não é isso que está a acontecer em Iowa ou em New Hampshire. Ele está a aumentar as expectativas em vez de as baixar.
But that's not where he is in either Iowa or New Hampshire. He's raising expectations rather than lowering.
Palavras de Karl Rove, antigo conselheiro de George W. Bush, a falar na cadeia de televisão Fox e a sublinhar aquilo que é muito importante. Nos Estados Unidos, eleições presidenciais, mesmo nas primárias, não são a nível nacional, são de Estado a Estado. Para Nikki Haley há, contudo, um problema que beneficia Donald Trump. É o facto de Haley continuar a lutar por esse segundo lugar com outros candidatos, particularmente Ron DeSantis, o governador da Flórida. Em Iowa, a média de todas as sondagens dá a DeSantis uma vantagem de 3% sobre Haley e DeSantis, apesar de ter estado em queda, continua a ter boas percentagens noutros estados. Por isso, devem aumentar em breve as pressões para DeSantis abandonar a corrida. Brandon Buck é um analista do Instituto de Política da Universidade de Harvard.
I think as long as someone named Ron DeSantis is still in this race, it's very hard for her to get there. If DeSantis gets out and it is just truly two candidates, I think that will change the perception of the race.
Eu penso que enquanto alguém chamado Ron DeSantis estiver nesta corrida, é muito difícil para ela ganhar. Se DeSantis sair, há na verdade dois candidatos e penso que isso poderá mudar a percepção desta campanha. Penso que mesmo com isso, é muito difícil para ela ganhar, mas penso que a saída de DeSantis é algo necessário. Penso que todos estes doadores de muitos dólares que estão agora a correr para Nikki Haley têm também que trabalhar para levar DeSantis a desistir.
Dollar donors who are rushing to Nikki Haley also need to be working to get DeSantis to drop.
Eram palavras de Brandon Buck da Universidade de Harvard. Ele estava a falar na cadeia de televisão NBC. Claro está que isso levanta outra questão. Para onde irão os votos de DeSantis se este desistir? Para Trump ou para Haley? E tudo parece indicar que a maioria iria para Trump. Talvez seja por isso que o diretor de política da cadeia de televisão ABC, Rick Klein, não se mostra muito otimista quanto às possibilidades de Haley, mas, com cautela, diz que tudo é possível.
There's never been a candidate who's had this big a lead nationally or in early states who didn't go on to win the nomination.
Nunca houve um candidato com este tipo de vantagem a nível nacional ou nos primeiros estados que não tenha acabado por vencer a nomeação do seu partido. Mas há muitos sinais, e agora muito dinheiro, que sugerem que esta corrida ainda pode ser interessante.
But there are lots of signs and now lots of money to suggest that this race could still be interesting.
Palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Vamos ficar a saber isso nas primeiras primárias no Iowa, como dissemos, dentro de 48 dias.
Na rubrica Saúde desta semana, a resposta global à SIDA está sob ameaça devido a uma reação sem precedentes contra os direitos humanos que estigmatiza os grupos com maior risco de infecção. A Organização Mundial da Saúde pede que o impacto das alterações climáticas no setor esteja no centro das negociações na Cimeira do Clima COP28. A Paula Silva assina a rubrica Saúde de hoje.
resposta global à SIDA está sob ameaça devido a uma reação sem precedentes contra os direitos humanos que estigmatiza os grupos com maior risco de infecção pelo HIV, alertou a chefe do Programa de SIDA das Nações Unidas. Winnie Binyama, diretora executiva da ONU-SIDA, disse que os países onde existem leis contra as pessoas LGBTQ ou que criminalizam trabalho sexual ou o consumo pessoal de drogas são em grande parte os locais que registram um aumento de novas infecções. O estigma, a discriminação e a falta de educação sexual abrangente também são um problema, disse ela. Esta resistência contra os direitos humanos, antidemocrática e anti-igualdade de género, colocou o nosso trabalho sob ameaça, disse ela à Reuters numa entrevista em Londres, antes do lançamento de um novo relatório da organização que lidera. Poucos dias antes da 28ª Cimeira do Clima, COP28, a Organização Mundial da Saúde pede que o impacto das alterações climáticas no setor esteja no centro das negociações. A ONU News reporta que o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que priorizar a saúde não é apenas uma escolha, é a base de sociedades resilientes. Segundo ele, é preciso mudar a conversa e demonstrar os enormes benefícios de uma ação climática mais ousada para a saúde e bem-estar. Citada também pela ONU News, a diretora do Departamento de Saúde Pública e Meio Ambiente da OMS, Maria Neira, disse que todo o mundo, em todos os lugares, é afetado pelas mudanças climáticas. Maria Neira disse que os mais vulneráveis são aqueles que vivem nos países subsaarianos, no sudoeste asiático e nos pequenos estados insulares. Para ela, os negociadores precisam perceber que o que está em jogo não é apenas a redução de emissões de gases, mas o seu impacto na quantidade de casos de asma, cancro de pulmão e outras doenças respiratórias associadas à exposição à poluição. Ela defendeu estratégias para a transferência de novas tecnologias verdes para os países com o objetivo de reduzir as emissões, acelerando a transição para fontes de energia limpas e garantindo a harmonização dos dispositivos médicos necessários para os novos desafios de saúde pública. O relatório do painel intergovernamental sobre mudança do clima afirma que cerca de 3,5 bilhões de pessoas, quase metade da humanidade, vivem em áreas altamente vulneráveis às alterações climáticas. As mortes relacionadas com o calor entre pessoas com mais de 65 anos aumentaram 70% em todo o mundo em duas décadas, de acordo com dados da OMS.
Treze horas e 22 minutos na capital americana é o momento de notícias internacionais. Começamos com o conflito Israel. Hamas, onde a Organização Mundial da Saúde avisou que mais pessoas poderão morrer de doenças do que de bombardeamentos devido ao aumento de doenças infecciosas e diarreia em crianças. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o secretário-geral da ONU, António Guterres, que Israel deve ser julgado no Tribunal Penal Internacional por alegados crimes de guerra. O secretário-geral da NATO, John Stoltenberg, disse hoje estar confiante que os Estados Unidos vão continuar a apoiar a Ucrânia apesar das divisões que existem no Congresso sobre a aprovação de mais fundos para esse país. Falando antes da reunião de ministros dos negócios estrangeiros da organização, Stoltenberg disse que a NATO faz face ao desafio de manter apoio sem precedentes já dado à Ucrânia. O secretário-geral da NATO disse que se estão a desenvolver violentos combates em várias frentes da Ucrânia com ondas de ataques de drones russos que sofrem pesadas baixas. A Hungria ameaçou hoje bloquear um pacote de ajuda da União Europeia para a Ucrânia e vetar a entrada desse país no bloco europeu. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que se a Hungria, para as conversações com o primeiro-ministro Viktor Orbán, mas não foram feitas declarações após o encontro. Rebeldes islâmicos levaram a cabo um ataque de grande envergadura contra uma posição do exército de Burkina Faso no norte do país. O alto comissariado da ONU para os Direitos Humanos disse que pelo menos 40 civis foram mortos. A agência acusa o grupo de apoio ao Islã e os muçulmanos afiliados à Al-Qaeda de ter atacado uma base militar, casas e campos de deslocados internos na cidade de Djibo. Fontes governamentais disseram que os atacantes sofreram pesadas baixas e que alguns soldados foram mortos, não fornecendo, contudo, números concretos. A agência de notícias do Burkina Faso disse que mais de 400 atacantes foram mortos, acrescentando que o ataque foi levado por cerca de 3 mil homens que tentaram capturar a cidade de Djibo. A junta militar do Níger cancelou uma lei de 2015 que visa encerrar uma rota usada por imigrantes ilegais a caminho da Líbia para daí chegarem à Europa. Todas as pessoas condenadas ao abrigo dessa lei poderão agora ser libertadas. A região de Agadez tem sido uma das principais rotas de contrabandistas para transportar imigrantes ilegais e antes da introdução da lei agora abolida, cerca de 4 mil eram transportados por essa via diariamente. O governo da Finlândia anunciou hoje o encerramento da fronteira com a Rússia a partir de quinta-feira e durante 2 semanas em resposta à atual crise migratória no norte da Europa. Mais de 700 migrantes sem vistos, nem documentação legal, na sua maioria provenientes do Médio Oriente e da África, chegaram à Finlândia este mês através da Rússia, aumentando exponencialmente o número habitual de entradas. 11 mineiros morreram e 75 outros ficaram feridos quando um elevador despenhou na cidade de Rustenburg, na África do Sul. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português de 28 de novembro aqui na Voz da América. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem eu, Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Patrick Deia. Muito boa noite e feliz terça-feira. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 7 meses, as esperanças de uma governação civil no Sudão foram tragicamente reduzidas quando arrebentou o novo conflito entre as Forças Armadas Sudanesas e o grupo paramilitar conhecido como Forças de Apoio Rápido. Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora dos Estados Unidos junto das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, chamou a guerra no Sudão do inferno. Mais de 5 mil pessoas foram mortas. Mais de 5,7 milhões de pessoas tiveram de fugir das suas casas. Khartoum foi devastada e Darfur também está a suportar o peso desse conflito. A embaixadora Thomas Greenfield referiu que, em novembro, as forças de ação rápida e as milícias aliadas levaram a cabo massacres e outros abusos horríveis em todo o Darfur Ocidental. Testemunhos oculares relatam outras violações dos direitos humanos no Darfur Ocidental, a perseguição étnica da comunidade Masalit, de etnia africana, e a detenção arbitrária de civis, incluindo líderes locais, defensores dos direitos humanos e ativistas. Segundo os médicos e a ONU, mais de 800 pessoas foram mortas num ataque que durou vários dias em Andamata, no que poderá ser o maior massacre desde o início da guerra civil, em abril. A violência sexual relacionada com os conflitos, incluindo a violação, tem sido galopante, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. De acordo com o gabinete do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, mulheres e raparigas estão a ser raptadas, acorrentadas e mantidas contra a sua vontade em áreas controladas, tanto pelas milícias no Darfur. Tudo isto está a acontecer no nosso momento. E é uma mancha na nossa humanidade coletiva. Uma paz duradoura é a única forma de salvar vidas e pôr fim à crise, afirmou a embaixadora Thomas Greenfield. Para atingir esse objetivo, os Estados Unidos, juntamente com o Reino da Arábia Saudita e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, retomaram as conversações de cessar-fogo entre as partes em Jeddah. Tanto o exército como os paramilitares concordaram em identificar pontos de contacto para ajudar na assistência humanitária. Além disso, decidiram implementar medidas de confiança, incluindo o estabelecimento de comunicação entre os líderes, a detenção de fugitivos das prisões e a redução da retórica hostil. Resta saber se as partes vão cumprir estes compromissos. Já é tempo de as partes baixarem as armas e retomarem a governação civil. Vamos todos fazer tudo o que for possível para ajudar o povo sudanês a garantir a liberdade, a paz e a justiça que merece, concluiu a embaixadora americana junto das Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.